Meu caro presidente dessa sessão, senador Paim, senhoras senadoras, senhores senadores, minhas primeiras palavras são de um profundo agradecimento aos capixabas pela confiança depositada em mim como candidato a senador. É com um sentimento de orgulho e de enorme gratidão ao povo do Espírito Santo que chego a esta casa como político mais votado da história do meu estado do Espírito Santo. Como corresponder a tamanha confiança se não continuando a trabalhar dedicadamente pelo meu estado e pela minha gente? Agora não mais como vereador ou como deputado estadual, nem como deputado federal ou vice-governador que fui, mas como senador da República. Ao lado de Paulo Hartung, nos últimos anos, conseguimos mudar a história do Espírito Santo. A fé do nosso povo e a força de nosso trabalho tiraram o estado das páginas policiais, recuperaram sua capacidade de investimento, resgataram a autoestima dos capixabas e nos colocaram em outro patamar no cenário nacional, do ponto de vista econômico e do ponto de vista social. De todo o esforço que empreendemos em nosso governo, e não foi um esforço individual, mas sim coletivo, até porque nenhum de nós sozinho chega a lugar algum. O que mais me deu alegria, o que mais me deu satisfação foi o fato de termos reduzido pela metade os indicadores de miséria e de pobreza em nosso estado, o Espírito Santo. E de termos ampliado de forma significativa as oportunidades para o povo capixaba. Nenhum viaduto, nenhuma rodovia ou qualquer obra de concreto armado foi mais importante. Reduzir a pobreza pela metade em tão poucos anos sinaliza a possibilidade de erradicarmos de vez a miséria e a pobreza em nosso estado, se continuarmos seguindo nesse mesmo rumo, com método e com planejamento. Significa alcançar o objetivo político maior, que é a conciliação do crescimento econômico com o desenvolvimento humano. Tenho a convicção de que os votos que me trouxeram a esta casa refletem bem a confiança e a esperança do capixaba diante da mudança profunda ocorrida recentemente em nosso estado. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, aos capixabas que nos acompanham nessa tarde e noite, aos brasileiros pela TV Senado, meu primeiro compromisso nesta casa é com o povo capixaba, é com o meu querido Espírito Santo. Mas como senador da República, com uma experiência acumulada de 27 anos de vida pública, farei questão também de dar minha contribuição ao debate nacional, até porque o meu estado não é uma ilha. Nós precisamos que o Brasil vá bem para que os nossos 27 estados federados possam proporcionar uma condição de vida digna aos seus cidadãos. E há grandes temas que desafiam não apenas o meu estado, mas também desafiam o nosso país. Um deles, seguramente, é a escalada inaceitável da violência e da criminalidade, que torna os brasileiros reféns do medo e da insegurança. Outro é a necessidade urgente de um sistema público de saúde mais eficaz, mais humano, que acolha com respeito e carinho todos os cidadãos, sobretudo os mais humildes, que não têm acesso à saúde privada e que não têm acesso aos planos de saúde. E se podemos comemorar o fato de 98% de nossas crianças entre 7 e 14 anos estarem na escola, ainda temos uma longa caminhada para ampliarmos a oferta de ensino infantil e resgatarmos os mais de 15% de jovens entre 15 e 17 anos que ainda estão fora da sala de aula. Precisamos também reduzir em muito o número de 14 milhões de analfabetos acima de 15 anos no país. Mais do que isso, merecemos não apenas um ensino universalizado, mas de qualidade e em todos os níveis. E temos que apostar para valer no ensino técnico e profissional, nesse momento em que a retomada do crescimento econômico pode ser ameaçada por um apagão de mão de obra qualificada em nosso país. Nunca é demais repetir que o futuro que queremos construir para o Brasil passa necessariamente pela qualidade da educação. A retomada do crescimento não pode também ser colocada em risco pela carência de marcos regulatórios e pelo impacto do custo Brasil, pela fragilidade de nosso sistema rodoviário, ferroviário, aeroportuário. A participação mais vigorosa do setor privado nos investimentos em infraestrutura é essencial para superarmos os gargalos que ainda freiam o desenvolvimento brasileiro. Mas chego a esta casa, acima de tudo, repito, com a missão de ajudar a inserir o meu Estado de forma mais justa no cenário político e econômico do nosso país. Pois o capixaba se ressente, há décadas, de estar praticamente à margem dos investimentos federais. E é fundamental que se diga, os capixabas, o Espírito Santo, não se apresenta ao Brasil pedindo favores ou mesmo privilégios. A contribuição que o Estado dá hoje ao desenvolvimento nacional, e lembro aqui novamente que a produção industrial capixaba cresceu mais que o dobro da média nacional em 2010. É inversamente proporcional aos investimentos que tem recebido da União, do governo federal, ao longo dos últimos 30 anos. Isso posto, temos que reconhecer, até como vice-governador que fui do Espírito Santo, as boas parcerias que fizemos com o governo do presidente Lula, em especial a extraordinária expansão das vagas do ensino técnico profissional. Pois bem, o que demandamos da União não é a prestação de favores, é a contrapartida pela contribuição que o nosso Estado dá ao desenvolvimento nacional. O que demandamos é o respeito ao equilíbrio federativo, um equilíbrio que, infelizmente, está longe de ser realizado em nosso país. E é aqui no Senado, na Casa da Federação, que precisamos, mais do que nunca, zelar por um justo e novo pacto federativo. É aqui no Senado que os nossos 27 estados federados se apresentam em pé de igualdade, com o mesmo número e com a mesma representação. É aqui o local ideal para garantirmos a solidariedade federativa, condição básica para a unidade nacional num país de dimensões e contrastes continental como o Brasil. Encaremos, então, o desafio de colocarmos um ponto final, de avançarmos em definitivo na resolução desta que é uma variável que tem se mantido permanente em nosso país, que é a concentração do poder político e financeiro na área federal, de garantir um mínimo de condição para que os estados e municípios possam enfrentar as responsabilidades que lhe foram impostas sem a devida contrapartida tributária pela Constituição de 88. Nunca é demais lembrar que é nas cidades que as pessoas vivem uma vida real. É nelas que as pessoas trabalham, realizam seus sonhos, vivem suas angústias, procuram assistência médica, vão à escola, sofrem com o avanço da violência urbana. O fortalecimento do poder local é, portanto, vital para aproximar as decisões políticas da realidade dos cidadãos brasileiros. Apostar em um novo pacto federativo, senhoras e senhores senadores, significa também apostar numa relação mais fraterna, significa apostar num respeito mútuo entre os entes federados. É, antes de tudo, evitar um clima de guerra federativa, de competição de todos contra todos. É dar uma guinada na política da chamada guerra fiscal, que é muito mais do que propiciar desenvolvimento dos estados menos favorecidos, aprofunda, sim, um clima de desconfiança e inveja entre os estados federados. A solidariedade federativa pressupõe uma justa distribuição de nossas riquezas, mas pressupõe também o respeito às potencialidades e à vocação de cada uma das regiões brasileiras. No caso específico do petróleo, não há como negar que se trata de um patrimônio de todos os brasileiros, dos Pampas à Amazônia, vindo como vem do Espírito Santo, um dos grandes produtores de petróleo e gás do nosso país. Fico inteiramente à vontade para afirmar: a riqueza proveniente do petróleo precisa e deve ser distribuída para todos os brasileiros, para gerar melhores oportunidades para todos. Mas é inegável também que são os estados e os municípios produtores que arcam com o ônus ambiental, social e econômico da exploração do petróleo e do gás. São eles que precisam criar e manter a infraestrutura necessária à produção e bancar eventuais prejuízos ambientais, entre tantas outras importantes responsabilidades. Não se trata de defendermos privilégios de qualquer espécie, mas de considerar que a justa distribuição dos royalties deve, sim, prever uma participação especial de estados e municípios produtores, sem prejuízo do restante do país. O nosso objetivo maior é evitar uma guerra federativa sem tamanho, em que ninguém sairá ganhando. Pelo contrário, ou preferimos apostar na política de viver esticando o olho e a mão para o quintal do vizinho. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, meu compromisso aqui é honrar ao máximo cada voto que recebi do povo capixaba. É lutar com meu entusiasmo e determinação, que sempre me moveram ao longo de quase 3 décadas de vida pública, por um Brasil mais ético, mais justo, mais desenvolvido e menos desigual. Chego ao Senado para contribuir, para somar. E tenho a certeza de que terei muito a aprender a partir do debate e da convivência com cada uma das senhoras e dos senhores senadores, muitos dos quais são novatos na casa como eu, muitos outros com experiência e conhecimento acumulados por anos e anos de vida parlamentar. Outros ainda brindam a casa com uma trajetória pública, já tendo passado, inclusive, por governos estaduais e pela própria Presidência da República. Com todos, espero ter a honra e a satisfação de manter um diálogo franco e aberto nos próximos anos, independente da coloração partidária. Encerro minhas palavras, meu caro presidente Paim, reafirmando minha convicção de que, depois de tanto tempo, o Brasil está, sim, no rumo certo. Essa é a minha convicção. De que o governo da presidente Dilma continuará trilhando o mesmo caminho tão bem sucedido do nosso governo do presidente Lula. Que Deus ilumine essa casa. Que Deus guie as nossas importantes decisões e nos dê sabedoria para construirmos um Brasil cada vez melhor. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores senadores.